Oi, seja muito bem-vindo ao EconoOlivia, um podcast apresentado por mim, Olivia Carneiro, uma economista formada pela USP, especialista em políticas públicas com mestrado pela Universidade de Chicago. Mas cara, nem esquenta, aqui o papo é leve e descontraído. Eu trago tudo o que eu aprendi com os meus professores ganhadores de Nobel para a gente debater as notícias mais relevantes. Enfim, formar nossa opinião baseado em dados, baseado na ciência. Esse é um podcast totalmente interativo. De segunda a sexta ao meio-dia, eu te espero lá na Tabum, ao vivo, para você fazer a sua pergunta, para a gente debater, enfim. Do jeito que você quiser participar, vai ser muito bem-vindo. Te espero lá. Muito boa noite a todos que estão aqui presentes. Muito obrigada pela presença de vocês. Hoje é dia 2 de dezembro, e a gente está aqui no EconoOlivia, que é um podcast diário sobre economia, enfim, fatos relevantes. O tema de hoje, às vezes, né, tento fazer uma vez por semana, às vezes menos, às vezes mais, eu tento responder as perguntas que vocês me enviam por Pix. E eu tenho algumas perguntas muito boas que vocês mandaram, que eu acho que vocês vão gostar, né, são discussões boas, embora não sejam de notícias especificamente, né, atuais. As perguntas são, né, pra quem tá curioso, quiser saber o que eu vou responder, tem uma pergunta sobre a política do âmbito municipal, tem uma pergunta sobre o Hayek, a escola austríaca, aí tem um pedido de indicação de livros, tem também um Pix para saber quais são as fontes de renda de um economista. Tem também quais são as características de um bom candidato à presidência da República. Eu achei essas perguntas muito boas, espero que vocês gostem. Vamos lá, vamos começar com a pergunta do Reinaldo Campos, que mandou um Pix de R$60, falando assim: gostaria de saber sua opinião sobre a atuação dos representantes da sociedade civil e do poder público no âmbito municipal, como forma de controle social. É que você faz uns links com pensadores que seriam uma luz na pesquisa com o tema. Obrigada e parabéns pelo conteúdo. Muito obrigada, Reinaldo. Eu não vou fazer nenhum link com pensador, eu acho, nessa sua pergunta. Até porque eu acho que eu não tenho exatamente muitas referências de pensadores em relação a isso. Pra ser bem sincera, não sei nem se eu entendi direito a sua pergunta. Você perguntou sobre a atuação de representantes da sociedade civil e do poder público no âmbito municipal. Bom, a importância, né, em termos de constituição, né, políticas maiores, políticas macro do poder municipal é maior do que de um deputado estadual, por exemplo. Um vereador acaba tendo mais efetividade direta na vida da população do que um deputado estadual. Porém, continua sendo uma coisa limitada, né? Por exemplo, na nossa República Federativa, a gente não tem exatamente autonomia para tomar decisões, nem nas federações, muito menos nos municípios, exceto algumas coisas que são coisas relacionadas a idiosincrasias, né? Particularidades de cada região. Então, por exemplo, a educação básica, né, de 0 a 6 anos do ensino da primeira infância é responsabilidade municipal, justamente por isso, né? Porque tem características muito específicas. Uma população de zona rural tem características e demandas de aprendizado e de necessidades dos 0 aos 6 anos que são diferentes de uma população de zona urbana. Tem a característica da mãe que trabalha em tal turno, o pai que trabalha em tal turno, então tem algumas coisas que são diferentes, então a política municipal tem que atender às características daquela demanda. Não dá para ser uma política federal que vai ditar qual é a regra, sendo que cada lugar a economia vai funcionar de um jeito diferente. Bom, tendo isso em vista, a relevância, né, você perguntou da atuação dos representantes da sociedade civil. Eu não sei, aí você falou como forma de controle social. Eu não sei se você está falando que a sociedade tem controle ou o poder público controlando a sociedade, mas no âmbito municipal a gente tem uma grande relevância da participação da sociedade civil, né? É um dos poucos âmbitos que a sociedade civil participa diretamente. E aí tem vários exemplos interessantes. Eu gosto, para quem mora em São Paulo, né, o Minhocão, que é um viaduto que tem aqui perto, aqui em São Paulo, no centro de São Paulo, ele é uma via inútil, né, que está acabada, está caindo aos pedaços, enfim. É uma via inútil em termos de passarela de carros e está apodrecendo. Então está tendo uma discussão do que a gente vai fazer em relação a isso. A gente vai demolir, a gente vai manter Só que, poxa, é uma característica muito de quem passa por lá, né? Não é do interesse de todo mundo. Tem gente que não passa por lá que não tá nem aí o que vai acontecer com lá. Então, acaba que quem vai participar dessa discussão é mais a população que mora naquela região, que trabalha ou que transita nessa região. Então, nesse sentido, tem a participação da sociedade civil que é muito importante. O João Guilherme preparou um artigo que eu posso compartilhar com vocês nos stories depois sobre a participação direta da sociedade civil em termos de orçamento. E aí ele separou um estudo de caso muito interessante de Porto Alegre, que foi implementado logo depois da redemocratização em 1989 pelo governo local, quando o PT chegou ao poder na cidade. E aí aumentou o ativismo nos bairros mais pobres da cidade, com participação anual maior que 1.400 pessoas, acho. E foi concedido o prêmio de melhor prática de gestão urbana. E o que que é? Quando tem problemas em determinado bairro, a população tem poder de voto para decidir quais problemas vão priorizar, onde que vai ser alocado o dinheiro, como que vai ser, como que vai entrar, né, no orçamento da cidade. E aí, poxa, faz toda a diferença, né? Quando a população tem uma participação ativa, assim, de decidir, poxa, a gente vai pavimentar essa rua ou a gente vai focar em melhorar a condição do parque, dessas crianças de determinada escola, do esgotamento de determinada região. Então, quando a sociedade civil tem uma voz ativa, parece que tem um efeito maior, né? Eu acho super legal esse tipo de iniciativa. É o que a gente chama de democracia participativa, né? A representativa é quando a gente vota em alguém para decidir pra gente. A participativa é quando a gente mesmo toma a decisão através dos nossos votos. É muito comum nos países nórdicos, por exemplo, que eles votem em decisões não só municipais, mas decisões nacionais, estaduais, enfim. Nos países nórdicos é mais comum esse tipo de coisa. Aqui a gente tem menos. Eu achei super interessante esse caso. Alguém aqui é de Porto Alegre e sabe como é que funciona? Eu achei isso super legal. Aqui em São Paulo tem conselho municipal também, até tem participação da sociedade civil, mas não é tão relevante assim quanto esse caso aqui de Porto Alegre. Para finalizar essa questão enviada pelo Reinaldo, o que eu vou destacar é que no âmbito municipal é onde, com as redes sociais, mudou muito a caracterização de campanha eleitoral, né? De como que o político chega até o seu eleitor. E o âmbito municipal é um dos poucos âmbitos que ainda existe uma coisa do curral eleitoral, né? Onde o político consegue fazer uma participação mais ativa, que a população local vai ter uma noção efetiva, né? Vai vivenciar de fato o que foi o político que fez, né? O político que escolheu, que participou, e consegue enxergar a ponto de ter algum domínio. Por isso que tem ainda muito... Eu não gosto de usar a palavra peleguismo, né? Mas aqui em São Paulo tem bairros que são dominados por determinados vereadores, determinadas famílias, determinados políticos, porque eles são muito ativos, né? Eles escutam muito a população, eles... Enfim, dialogam bastante com a população local. A Rafa tá perguntando, democracia participativa seria viável a nível nacional? Seria, mas acho que ia ter que mudar a Constituição, ia ter algumas brigas aí, eu nem sei se é do interesse, né, dos nossos políticos, mas seria viável, sim. Para decidir orçamento, né, eu sou super favorável a isso, acho que a gente até precisava, né, de uma iniciativa nesse sentido. Bom, a próxima pergunta é do Denis Santos, que mandou um pix de R$50 perguntando. Essa pergunta tá engraçada, eu e o João Guilherme, estagiário, a gente ficou discutindo o que, que será que essa pergunta quer dizer. Eu vou ler para vocês da maneira como eu interpreto, tá? Ele mandou assim, Hayek, Chicago ou austríaca? Soluções ou só doutrina? Para você, qual a relevância do economista? Eu achei engraçado essa pergunta. O Hayek, para quem não sabe, é um economista ganhador de prêmio Nobel, sei lá como é que fala em português, eu falo sempre Nobel ou Nobel, sei lá, sempre falo errado, sempre tem alguém que me corrige, mas enfim, o Hayek foi um ganhador de prêmio Nobel de economia. Ele é considerado liberal, né, um dos grandes economistas do neoliberalismo. Ele tretava muito com o Keynes, e ele é uma referência para a galera da escola austríaca. Mas o Hayek é um caso muito peculiar, diferentemente do Mises, que também é referência para a escola austríaca, porque o Hayek também foi professor da escola de Chicago. Então o Hayek tem as suas características, como que eu posso falar? Ele tem uma característica, ele é muito mais difuso na participação dele, porque o Mises, ele tem uma tendência muito mais filosófica, né? Não é tanto uma questão econômica que ele discute, é mais como que deveria ser a sociedade, blá, 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 qual que é o ideal. E o Hayek, não, ele tem esse lado também, mas ele também fala de soluções práticas, senão ele não seria ganhador de um prêmio Nobel, né? O Hayek é uma coisa muito curiosa, que a gente fala muito pouco, e as pessoas acho que não sabem disso. Ele foi um dos poucos economistas, liberal, hein? Vamos deixar bem claro, mas enfim, ele foi um dos poucos economistas lá da época, da década de 30, de 20, né? Dessa época aí, de 100 anos atrás, que alertou para o risco da crise de 29. Então, muita gente fala que a crise de 29 é uma crise liberal e tal, mas não é verdade, porque teve economista liberal que alertou que corria o risco dessa crise. E aí, vamos entender o contexto. O Hayek, ele participa, ele está ativo ali na economia, e ele tem um trabalho fascinante, tá? Mas a gente tem que entender que o trabalho dele é fascinante num contexto que ele viveu. Hoje, o que ele falou, o que ele estudou, tem menos aplicabilidade. Claro que continua tendo aplicabilidade, mas tem menos aplicabilidade do que tinha na época que ele produziu a sua obra. Afinal de contas, parece o título do artigo, né? Parece mesmo, eu também achei engraçado. Afinal de contas, poxa, o cara viveu há 100 anos atrás, ele produziu a obra dele há 100 anos atrás, ele nasceu em 1890 e tanto. Enfim, é um outro período, é uma outra realidade, né? É a mesma coisa que eu falo em relação ao Marx. Não dá pra gente falar que o Marx enxergaria o mundo que a gente vive hoje com a mesma crítica que ele fez na época que ele viveu, né? São mundos muito diferentes. O Hayek viveu um contexto também de um nível de conhecimento da economia, do capitalismo, um nível de desenvolvimento do capitalismo muito diferente do que a gente vive hoje, tal qual o Marx também, mas o Hayek um pouco mais pra frente. E aí o Hayek, ele trouxe muitas contribuições relevantes, no sentido de a gente vivia num tempo em que tinha uma tentativa de centralizar a economia, né? Tinha lá tanto, não tô falando só da União Soviética, tá? Eu tô falando também do nazismo, eu tô falando de outras formas de economia centralizada, e ele vinha com o liberalismo, né? O liberalismo, né? Que de fato é uma prática de corrente econômica liberal, de falar, não, a gente tem que descentralizar para funcionar bem. Se a gente tentar centralizar, a gente vai ter problema de escassez. E ele alertou para esse tipo de problema. Ele alertou para a crise de 29, ele alertou para o... Eu não sei como fala como fala em português, holodomor, sabe? Falar disso rindo é até feio, né? Mas enfim. Ele alertou para grandes fomes que passariam, né, de escassez no mundo soviético. Ele alertou para grandes problemas da economia nazista, desse aspecto da centralização econômica. Então, assim, o Hayek foi um economista muito importante, ele tem a contribuição relevante nesse sentido de, poxa, naquele contexto ele veio realmente alertar, né? Ele foi visionário na economia e, de fato, enxergou aspectos que a gente não conhecia, até porque o capitalismo estava em outra fase de desenvolvimento, a gente não tinha aquele domínio que a gente tem hoje. Então, ele foi muito importante na sua época, ele trouxe contribuições muito relevantes. A obra dele é muito diferente do que os ditos austríacos aqui no Brasil pregam, né? Ele tem lá, ele é muito relacionado com, ele foi muito relacionado lá com Mises e tal, teve discussões com Mises, mas o Hayek foi socialista, aí ele mudou pro lado do Mises e virou essa coisa de liberal. Ele é um cara, ele foi um cara muito inteligente com muitas contribuições, mas aí a galera tenta resumir muito ele, e não dá pra resumir, que nem o Friedman, não dá pra você resumir assim, tipo, é uma contribuição muito vasta, num momento que a gente nem tinha microeconomia desenvolvida ainda, sabe? Então, ele era macroeconomista, mas tipo, ele falava de muita coisa de microeconomia que a gente nem tinha conhecimento que a gente tem hoje. Foi começar a desenvolver a partir dos estudos desses caras. Então, assim, eu acho o Hayek muito importante. Ele é um pai da escola austríaca, mas também foi professor da escola de Chicago. Então, as duas coisas. A escola austríaca, na minha opinião, e na opinião da maioria dos economistas do mundo, exceto aqui no Brasil. O Brasil é o único lugar que a escola austríaca é considerada uma escola de economia séria, assim, tipo, porque é considerado no resto do mundo como uma escola de filosofia, não é considerado como, né, sociologia, não é considerado como economia, porque não é, de fato. Mas o Hayek tem trabalhos econômicos muito relevantes, tanto é que ele ganhou, né, o Nobel. E uma coisa curiosa que no Brasil fala-se muito pouco e que eu acho muito interessante, né, que desmistifica essa coisa do neoliberalismo malvadão, é que o Hayek, ele dividiu o prêmio com outro economista chamado Myrdal. Esse economista, ele é sueco, e ele, junto com Hayek, a contribuição deles é muito parecida, né, na economia. Esse cara, a importância dele no contexto foi a seguinte. Quer dizer, ele fez muita coisa interessante, tal qual o Hayek, mas uma contribuição o que eu acho muito importante e que desmascara completamente essa coisa de falar que o neoliberalismo é malvado, ele desenvolveu uma obra econômica mostrando que não fazia sentido, ele é mais um dos neoliberais malvadões, que mostrou que não fazia sentido fazer segregação racial. E aí foi por causa dele que a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que seria inconstitucional fazer segregação racial nas escolas. Independentemente do motivo, independentemente da justificativa, seria inconstitucional a partir daquele momento, né? Eu não lembro como é que é o nome desse caso, mas é um caso famoso, tipo Brown versus alguma coisa, que era proibido por causa do trabalho que o Mitral fez em relação a essa questão de segregação racial e do quanto isso atrapalha a economia, atrapalha o desenvolvimento, porque a economia não é só o lucro, né? É o desenvolvimento econômico, social, que também impacta no lucro, obviamente, mas que é uma coisa muito mais complexa. E o trabalho deles, para finalizar aqui para vocês, é exatamente essa noção que antes não era muito trabalhada. E aí você tem que pensar muito, você tem que entender que é uma... Olha que ruptura, né? Antes não se entendia, antes desses caras neoliberais, não se entendia que o mundo era todo... As coisas são todas conectadas. Então, se você inventar uma economia centralizada de nazismo, de comunismo, vai ter impacto no comportamento daquela sociedade, que vai ter impacto no mercado, e esse mercado não vai desenvolver por tais razões. Ou, se você pegar uma economia como os Estados Unidos, que é capitalista e tal, e você fizer uma segregação racial, você está segregando o mercado e você não está deixando esse mercado ser livre. Você está restringindo a liberdade individual, comercial. Você está restringindo muitas liberdades, então você não está fazendo um mercado livre. Antes desses caras, não se pensava nisso. Pensava-se separado. Tipo, vai fazer escola segregada, X, não tem impacto na economia, entende? Esses caras que trouxeram essas noções, esses neoliberais malvadões. Então, poxa, eu jamais vou ter coragem de criticar o Hayek. O que eu critico são... Até porque não tenho que criticar muito dele, assim. Claro que ele tem defeitos, como qualquer ser humano. Mas o que eu critico são os austríacos que resumem o trabalho dele como se fosse uma coisa ideológica, tosca, rasa, quando é uma coisa super complexa, super preciosa, densa, diversificada, que não dá pra você pegar e resumir assim. Ah, então, é isso. O cara falou que tem que descentralizar a economia, tudo que é centralizado, Banco Central, sou contra Banco Central. Os caras resumem assim, entendeu? E não é assim que funciona. Ai, babei. Não é assim que funciona, obviamente. A Jenny falou, por isso que ele ganhou o Nobel, né? Porque era importante. Pois é, tem gente que menospreza isso. Bom, vamos lá. O Raul Souza mandou um pix de R$20 falando assim: poderia indicar livros sobre políticas públicas e como essas podem ajudar a desinchar a máquina pública? Sejam através de viés liberal, foi engraçado. Sejam através de viés liberal ou social-democrata, visto que, ao meu ver, são alas políticas opostas e as melhores para uma democracia eficiente. Grato pela atenção. Raul, toca Raul, brincadeira. Putz, cara. Seguinte, eu sou economista, né? Eu não sou cientista social. E eu sou economista da economia mesmo. Eu curto matemática, eu curto modelo. E social-democracia não é economia. É ideologia política. É doutrina política social, sei lá. Mas não é economia, não é modelo econômico. Então, eu não tenho como te dizer soluções. E esse liberalismo também, que concorre aí com a social-democracia, também não é econômico. O que eu falo, o que eu ensino sobre é o que eu tenho domínio, que é a economia. Então, eu não tenho como falar sobre esse aspecto aí que você trouxe de social-democracia, vieses, como chama isso? De doutrinas políticas e ideológicas. Política pública, por definição, é uma coisa técnica. Se você colocou um viés de doutrina política ideológica, você não está tratando de política pública. Política pública é, por definição, uma solução baseada em evidência. Então, você tem que extrair a sua preferência ideológica. Você tem que ver o que funciona de fato. Se aquela sociedade vai decidir o que funciona de fato ou não, que foi estudado ali naquele... Né, eu gosto de dar como exemplo políticas de aborto. Beleza, chegou lá na conclusão dos dados que, né, legalizar o aborto vai resolver vários problemas sociais. Vai diminuir criança abandonada, vai diminuir criminalidade, vai diminuir mortalidade de mães. Beleza, foi isso que a análise de política pública concluiu. Mas nada obriga aquela sociedade a acatar aquilo como verdade absoluta moralmente. Né? Os dados não traduzem a nossa moral. Se você está numa sociedade mais conservadora, que tem uma crença religiosa, que acha que o aborto é um absurdo, não tem como falar, não, mas os dados estão falando, poxa, são coisas incomparáveis, a sua fé não é comparável com os meus dados. Então, o que eu estou querendo dizer com tudo isso é, beleza, eu vou chegar com uma solução de política pública baseada em evidência. Agora, se a sociedade vai acatar isso ou não, aí entra uma questão mais ideológica, de valores, não sei, tem vários aspectos aí que independem. Bom, você pediu livros de políticas públicas. Eu acho irresponsável da minha parte indicar livros técnicos, né, porque eu não sei qual é o seu nível de formação, e eu acho que é um absurdo eu chegar e falar para as pessoas lerem. Eu acho tosco, eu acho ridículo, eu sempre critico as pessoas que indicam manuais, porque isso não é coisa para você ler sozinho, é coisa para você ler acompanhado, por isso que é o manual, acompanhado de um especialista que te acompanhe, que te guie nessa leitura, né? Então eu não vou fazer esse tipo de recomendação. O que eu faço de recomendação sempre é indicar o livro Porque as Nações Fracassam, que é do James Robson e Daron Acemoglu. O James Robson foi meu professor, né? Foi meu mentor lá na Bolsa de Chicago. Toda a noção institucionalista, né? De como resolver a da economia institucional, né? De como resolver os nossos problemas de democracia, de política pública de forma efetiva, considerando também os aspectos culturais, de valores, etc., nasceu desses dois caras. Eles fizeram pesquisas, eles têm pesquisas muito grandes, eles têm várias obras, mas enfim, essa obra é a grande obra deles, porque eles estudaram, sei lá, 20 anos de África, Ásia, América Latina, enfim, tudo, para chegar a conclusões de como as instituições funcionam, independentemente da sua cultura e tal. Esse é o livro que eu recomendo. Esse livro esse livro dá para todas as pessoas lerem. É um livro difícil, é um livro grosso, é um livro com uma nomenclatura técnica. No Brasil é um livro muito caro, porque está esgotado, mas enfim, é um livro muito completo, com muitas outras referências que você pode usar. Além disso, tem no meu link da bio do Insta e do TikTok a Biblioteca Sensata, que tem várias recomendações de leituras classificadas por temas. Então, se você tiver interesse, você pode consultar o meu link da bio, tá bom? Bom, estamos chegando no final. Tem mais um Pix que fala assim: o Pix do Arthur. Eu acho que eu já respondi esse Pix, mas esse vídeo se perdeu, então eu vou responder de novo. O Pix do Arthur, que eu adoro o Arthur, falou assim: Olivia, gostaria de saber quais são as principais fontes de renda para quem estuda economia. Desde já agradeço. Eu que agradeço, Arthur, você é maravilhoso. A principal fonte de renda é o trabalho. Tem poucos economistas que vivem de renda, né? Que vivem de investimentos, são poucos, são raros, né? São minoria. A grande maioria vive de vender o trabalho mesmo. E aí tem várias áreas que você pode trabalhar. Você pode trabalhar na área de mercado financeiro, banco de investimento, você pode trabalhar que nem eu fui para a área de consultoria, né? Consultoria econômica, não consultoria estratégica. Embora tem gente que também vai trabalhar com consultoria estratégica. Estratégico é para dizer soluções de como as empresas devem agir. Econômica é como você analisa os problemas e desenha soluções mais de política pública, de recomendação de políticas, de recomendação de nichos de mercado, são características diferentes. Estratégica é tipo McKinsey e econômica é tipo, eu trabalhei na LCA, né? Que eu acho que é a maior que tem no Brasil. Que mais que você pode fazer? Você pode trabalhar em governo, você pode virar acadêmico, você pode fazer, enfim, você pode dar aula, você pode fazer muitas coisas, você pode dar dicas de investimento, depende da sua área de especialização. Eu fui para a área de política pública, não tem muito o que fazer, né, a não ser fazer análise de política pública, recomendação, ou ir trabalhar no governo. Não tem muita opção. Tem também vaga em empresa, inclusive já trabalhei para empresa, né, trabalhei para o Google, enfim, já trabalhei para empresas de tecnologia, trabalhei na Hashdex, que é ajudar as empresas a se encontrarem na economia, né? Falar, olha, você oferece esse serviço e seu serviço funciona de tal maneira, nessa economia que funciona de tal maneira, é assim que você pode agregar para melhorar essa economia, é assim que você pode aproveitar essa economia para melhorar o seu negócio. Enfim, isso também é política pública, mas é mais com viés empresarial, né? Análise do mercado, né? Daquela circunstância. Espero ter respondido. Tem muitas opções de trabalho, a maioria envolve bastante matemática, envolve bastante análise, e é isso. Tem gente que vai também para a área de, sei lá, história econômica, mas eu não sei muito bem o que essas pessoas podem fazer, além de dar aula, porque é isso. Enfim, aí teve o André Luiz, que eu até postei esse Pix nos stories, que falou, gostaria de convidar, mandou um Pix de R$12,46, falando, gostaria de convidar para um jantar, falou o seu WhatsApp. Cara, eu respondi esse rapaz e ele desapareceu. Eu acho que ele mandou esse Pix bêbado e se arrependeu depois. Eu não sei, mas André Luiz, eu te respondi, você que sumiu, tá? Eu te dei uma chance. Agora a Dênia, o último Pix de hoje. A Dênia mandou um pix de R$50 falando assim: queria saber sua opinião sobre o que deveria conter na agenda econômica de um candidato viável para 2022. Dênia, sua pergunta, ela é muito difícil de responder. Por quê? Porque qualquer resposta que eu der vai ser a minha resposta, né? E a democracia não funciona muito assim. A democracia, ela funciona... Ela é, né, a escolha da maioria, justamente porque não existe uma resposta certa. Se existisse uma resposta certa, a gente não precisaria apelar para a votação da maioria, porque todo mundo ia escolher a mesma coisa e estaria tudo resolvido. Então, não existe uma resposta certa, não existe uma resposta ideal, não existe um candidato ideal. Inclusive, eu vou te dar aqui a minha resposta técnica, né, que eu aprendi estudando resolução de conflitos, evoluções democráticas, etc., né, bem teoria dos jogos aplicada hardcore, que é o seguinte: o candidato ideal, ele não vai satisfazer plenamente nenhum grupo. Ninguém vai sair 100% feliz, nem o próprio candidato. Por quê? Porque para ele ser eleito, ele vai ter que agradar a maioria. Para ele agradar a maioria, ele vai ter que diversificar, né, as pautas dele para conseguir abarcar vários grupos diferentes. Sendo assim, claro que os grupos são diferentes porque eles têm divergências, senão seriam um grupo só. Se esses grupos diferentes concordassem em tudo, eles seriam o mesmo grupo. Então, para ele conseguir abarcar todos esses grupos, ele vai ter que se adaptar a vários grupos. Então, ele vai ter que fazer concessões, ele vai ter que negociar. Então, o candidato ideal é aquele que sabe fazer essa negociação, de fato representar a maioria, respeitando as minorias e fazendo concessões. É o cara que não vai ser eleito fazendo só o que ele quer, só o que ele acredita, só o que o grupo dele ele quer, porque esse cara não vai conseguir governar, e nós temos exemplos disso, não só do Bolsonaro, a Dilma também foi assim. Então, é isso, o candidato ideal tem essa qualidade, que é não estar, né, saber negociar e não ser duro nos seus princípios. O Boulos, por exemplo, é um cara que tem pouca probabilidade de um dia ser presidente do Brasil, porque ele é muito rígido nos princípios dele, e ele não negocia, o pessoal não negocia. Então, é difícil, a menos que eles doutrinem a maioria da população para virar um grupo só, é muito pouco provável que ele um dia seja eleito. Agora, por isso que o Centrão é tão importante, essa coisa toda que vocês já sabem. Em termos de agenda econômica, na minha opinião, e aí é a opinião mesmo, é uma agenda econômica que respeite a ciência. E a ciência, quando eu falo, não é só o Vivo SUS, né? É a ciência econômica também, é respeitar análise dos dados, saber interpretar o que os dados nos dizem. Claro, sempre escutando os valores e as necessidades da população, mas também escutando o que a ciência diz. Não basta você querer congelar o preço porque é mais fácil de resolver esse problema, mas o que a ciência está falando sobre congelar os preços, entende? É isso. Eu não gosto da agenda desenvolvimentista do Ciro, mas isso é conversa para outro dia. Eu gosto das agendas econômicas de praticamente todos os candidatos. Estou, né, o pouco que sei da agenda econômica de todos os candidatos, eu considero razoável, exceto do Ciro e do Bolsonaro. São as duas únicas agendas que eu não concordo. E aí você vai perguntar qual que eu discordo mais. Eu discordo mais da agenda do Bolsonaro, que se concretizou aí, né? Que é uma coisa extremamente confusa, que a gente não sabe pra onde tá indo, não sabe o que vai acontecer. Ele fala que é liberal, aí faz um monte de medida antiliberal. Fala que vai desestatizar e cria um monte de medida para inchar o Estado. Não dá para entender direito qual que é a diretriz. E, enfim, eu acho que isso confunde o mercado, confunde as pessoas, não direciona para nenhum lugar. Pelo menos o Ciro, na agenda desenvolvimentista, direciona para algum lugar. É um lugar que não funciona, já é comprovado que não funciona, que, enfim, atrasa mais do que progride, mas pelo menos tá levando para algum lugar, ao invés de ficar parado. É isso. Agora, o que é agenda ideal, aí a gente vai ter que escutar e negociar. Não existe uma agenda ideal perfeita. Nunca vai existir, ainda bem, que bom que não existe. É um ótimo sinal. O que vocês estão falando aí? Vocês estão rindo? Vocês estão rindo do cara lá que mandou o Pix? É mais fácil saber em quem não escolher. Eu também acho. É bem mais fácil sair por eliminação, né? Cassola falou verdade, que chiquiu. E mandou uma nota de 10, obrigada. Marcelo mandou um oi. Oi! Tudo bem? Enfim, minha gente, agora tá chegando gente. A hora que eu tô encerrando, vocês começam a chegar. Vocês têm pergunta pra mandar? Tem comentário? Tem alguma coisa relevante pra me dizer? Eu acho que eu respondi todos os pics que eu estava devendo. Dona Olivia, por que o livro do James Robson não está na biblioteca sensata? Porque é muito caro. Você viu já na Amazon quanto custa? Ele custa tipo R$500. Eu acho muita sacanagem eu indicar isso. Eu pedi pro James mandar uns livros, ele falou que ia mandar. James é outro que me deu perdido. Nunca mandou, desapareceu. Pedi meu endereço, mandei meu endereço. Nunca mais respondeu. Eu acho que é porque o livro tá esgotado. Ele prometeu que ia dar, mas ele não sabia que tava esgotada a edição em português. E aí ele desencanou. Simples assim. Quer saber? Não vou nem responder. Mas, assim, eu não posso falar isso, né? Então, eu não estou recomendando. Mas boatos que dá para encontrar online. É que eu não posso recomendar pirataria, né? Mas boatos que... Exato. Ainda bem que alguém me contou que existe esse livro em PDF. Mas não vou contar quem. Pois é, eu também não sei quem foi. Eu não recomendo, tá? Eu acho que vocês têm que comprar o livro de R$500. Mentira, não acho um absurdo comprar o livro de R$500, gente. A versão em inglês de Kindle dá pra comprar aqui no Brasil, que é mais barato, enfim. Vocês gostaram do programa de ontem? O programa de ontem foi super legal. Quem não assistiu ainda, dá uma assistida. É que eu acho que é um programa mais legal de assistir ao vivo, interagindo, né? Aí, quarta-feira que vem, vocês participam, se vocês tiverem vontade. Eu não tenho muita paciência pra escutar programa longo gravado. Eu tenho paciência pra escutar quando dá pra participar. Mas, enfim, cada um, né? O Flow faz maior sucesso com programas de 2 horas, então não sei muito bem o que dizer. Muito obrigada a todos que estiveram aqui. Kate, Rafa, quem mais? Cassola, Marcelo Santos, a Dênia. Dênia, você tá aqui? Ai, que bom, eu respondi sua pergunta, você tava aqui, fico tão feliz. A Jennifer. Enfim, todo mundo que tá aqui, muito, muito obrigada. Foi ótimo estar com vocês. E até amanhã. Amanhã eu volto, hein? Beijos. Até amanhã.
Você ouviu uma edição fonohouse.com.